Muitos cantores sonham em conquistar carreiras internacionais. Durante esse processo, estratégias de marketing são usadas. Alguns artistas hoje, como Anitta, cantam em outros idiomas e referenciam o Brasil lá fora para afirmar sua identidade nacional e atingir o grande público. É nessa parte que entra uma discussão. Como o Brasil é visto no exterior e como os artistas podem acabar reforçando estereótipos acerca do país lá fora? Doutora em Antropologia Social pela USP, Menno Delpicchia, comenta sobre a necessidade dos cantores afirmarem sua nacionalidade lá fora.
No mundo todo, a questão do nacionalismo, até a segunda metade do século XX, era uma questão muito importante você formar uma identidade nacional em todos os campos artísticos, em especial na música. Mas esse era um momento do mundo em que as fronteiras nacionais faziam muito sentido. Era estratégico você colocar a sua identidade nacional na música e reforçar essas características locais com aspectos musicais. Mas eu acho que hoje a gente vive um momento diferente. Com a internet, com a globalização, a gente está vendo uma desterritorialização de aspectos sonoros, artísticos, culturais. Eu não vejo tanta necessidade do artista se afirmar, seja lá qual for a nacionalidade dele. Eu percebo uma troca estética musical hoje que atravessa as fronteiras.
E qual a imagem do Brasil no exterior? A doutora em História Social pela USP, Juliana Pérez Gonzalez, dá exemplos de clichês acerca do país em sua visão.
É o que não jogou futebol? Poderia chegar a repetir o estereótipo de que os brasileiros são excelentes jogadores. Por outro lado, minha experiência de vida no país me permite debater o estereótipo da mulher mulata sensualizada, também a alegria e o clima de festa constante do brasileiro, o samba no pé, o clima quente e a natureza verde exuberante.
Horácio Gutierrez, professor de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, cita outros exemplos.
A autoimagem, por exemplo, de grandiosidade do Brasil está muito disseminada nos países vizinhos, mas também há estereótipos mais pesados em relação à população negra e que pode ser visto em atitudes racistas recentes ocorridas no futebol, por exemplo. Mas esses estereótipos, baseados em preconceitos, imperam não só em relação ao Brasil, mas também dentro dos próprios países em relação à população nacional indígena, negra ou pobre.
Juliana comenta as raízes das formações dos estereótipos no pensamento coletivo.
São formados pela repetição de associações generalizadas e pelo desconhecimento da cultura desse grupo de pessoas. Quando grupos humanos com características particulares convivem, e entre eles existem barreiras linguísticas, culturais ou sociais, o medo à diferença leva a fazer leituras rasas do outro. Essas leituras começam a ser repetidas de diversas formas e terminam por se consolidar em estereótipos que, por sua vez, impedem considerar as nuances e complexidades daquele coletivo que diz descrever.
Gutierrez acrescenta que eles se originaram também de processos políticos de dominância entre os povos.
Muitos estereótipos são formados a partir de preconceitos, preconceitos de classe, gênero, raça, orientação sexual e também diversos nacionalismos que mudam ao longo do tempo. Eles nascem habitualmente em decorrência de interesses econômicos e políticos de dominação.
Algumas representações do Brasil, como o samba e a natureza verde que Juliana cita, são geralmente muito relacionadas ao Rio de Janeiro em especial, que é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. A Anitta fez recentemente um show no festival americano Coachella, e em sua apresentação referenciou símbolos famosos como Cristo Redentor, Calçadão de Copacabana e objetos musicais do samba carioca. Menno Delpicchia discorre sobre isso e como a artista pode ou não reforçar os estereótipos brasileiros.
A Anitta é uma artista do Rio de Janeiro. Faz todo sentido para ela se projetar internacionalmente trazendo o lugar dela. Eu não acho que é uma coisa de reforçar o estereótipo e querer mostrar só o Rio de Janeiro. Eu acho que é uma coincidência o fato da maior artista com projeção internacional hoje no Brasil ser carioca.
Alguns artistas brasileiros também misturam a língua espanhola com a língua portuguesa em suas produções para consolidar sua origem latina. Os entrevistados debatem sobre como os países latino-americanos podem ser vistos como iguais aos olhos de pessoas de fora do continente, mesmo com suas diferenças culturais e até linguísticas no caso do Brasil.
A língua espanhola na América Hispana e a língua portuguesa no Brasil, assim como a colonização exercida historicamente por potências europeias diferentes e concorrentes, sem dúvida contribuíram a tornar a imagem dessas regiões como homogêneas.
Juliana completa.
Isso é comum entre pessoas que estão realmente distantes da nossa realidade. E não me refiro a uma distância geográfica, nem somente estrangeiros despreparados, mas sim a uma distância cultural e social.
Dopíquia fala sobre essa relação dentro da cena musical e se a mistura da língua portuguesa com a espanhola na música pode ajudar com que países latinos sejam vistos como semelhantes.
Para os europeus, nórdicos, brancos, anglo-saxões e para os norte-americanos, todo o resto do mundo vai ser meio vira-lata. Eu acho que eles colocam a gente num lugar meio de farinha do mesmo saco. Tem muito a ver com o fato de que a gente sempre habita uma zona meio de terceiro mundo, de subdesenvolvimento. Sim, eles podem encaixar a gente numa espécie de estereótipo de música latina, ou world music, ou música exótica. Mas eu acho que é mais uma questão de preconceitos e de desigualdades socioeconômicas do que de questões musicais propriamente ditas.
Na verdade, utilizar estereótipos em músicas tem um porquê. Brincar com identidades nacionais pode ser uma estratégia de marketing e comunicação para atingir as massas. Menno Delpicchia fala um pouco mais sobre a publicidade na área musical.
A publicidade ela só aceita aquilo da vanguarda musical que já foi estabelecido, que já foi testado e que já está tocando nas festas, nos bailes. Ela absorve o que já foi absorvido antes no cenário artístico. Para a publicidade, é claro que é interessante ir absorvendo o que está na moda. Mas o que vira moda não necessariamente precisa de táticas de marketing e de publicidade mais mainstream.
Então, como é possível romper com os clichês? Juliana finaliza afirmando que a publicidade pode ser usada tanto para reforçar estereótipos quanto para quebrá-los. Nesse sentido, com a ajuda do marketing, podemos pensar em representar outros aspectos do Brasil que não são tão explorados, como a cultura de outros estados do país ou mesmo outros estilos musicais.
Hoje, existem departamentos de marketing que vendem a imagem de um país como se vende uma marca, criação de um conceito, investimento em campanhas publicitárias, visibilidade a certas expressões artísticas em detrimento de outras. Por outro lado, temos as políticas editoriais e as pautas dos grandes meios de comunicação como outra forma de mudar ou manter uma imagem de um país. Finalmente, existem os entes culturais e artísticos que ajudam a focar em certos aspectos da cultura de uma nação e que, ao circular com suficiência nos meios internacionais, têm potencial para modificar estereótipos já existentes.
Para entender como o Brasil pode ser visto internacionalmente através da música, conversei com Menno Delpicchia, doutora em Antropologia Social, Juliana Pérez Gonzalez, doutora em História Social, e com o professor de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Horácio Gutierrez. Ana Paula Medeiros, Rádio USP.